aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 1-2 Testando, o podcast do 1-2.
Tá estourando.
Tá muito alto.
Não, tá de boa, cara, tá gostosinho.
Tá bom.
Ele só gosta de assustar as pessoas. Né?
E aí, Miguelito, a vida imita arte, cara.
Miguelito, que a gente tá dividindo o mesmo microfone, então é Miguelito.
Como que seria o nosso super chip. Saiyajin, assim?
A fusão, né?
Como seria essa fusão?
O chip de vocês.
Como seria isso? O que seria de um e o que seria do outro? Fiquei curioso.
Nossa, seria Me Too, porque Miguel é Me Too, Me Too.
É, Me Too.
Sim, então você já sou eu com... Que confuso agora.
Com Me Too.
Você é a minha costela.
Quê?
Não pegou a referência.
Miel.
Miel. Mas Miel sou eu mesmo, né?
É, sem G.
Oh, eu tava com saudade de gravar isso aqui.
E você não respondeu uma pergunta.
O que você perguntou?
Se a vida imita arte.
A vida, eu acho que a arte imita a vida. Ah, é o contrário, velho. Justo. Com certeza.
Muito justo. E aí, Vitutinho, tudo bem com você, cara?
Tudo bem, mano. Enquanto sou eu e Miguel, estou bem.
A vida imita arte?
Eu acho que, mano, a arte é foda. Logo, ela imita a vida.
E a foda é vida.
A vida é foda.
E a foda é vida.
A foda é vida.
E a vida foda... é vida foda.
Às vezes, a foda é morte também.
A foda é vida e morte.
É, pode ser, né? Porque você pode estar matando um ser que já tá lá dentro.
Ou então você pode estar usando camisinha e matando seres que poderiam nascer.
É. E só o que vive pode morrer.
Vai vendo.
E aí, Marcelo, tudo bem com você?
Tudo bom.
A vida imita arte?
A vida imita arte.
Assim,
e a arte imita a vida também.
É uma via de mão dupla, então.
Uhum.
Caralho, que bonito. E aí, Fernando, tudo bem?
E aí?
A vida imita arte pra você?
Ah, então, agora a Marcela deu a letra, eu vou ficar de copiona, mas eu acho que ambos, cara, porque a arte é uma reflexão da vida e depois a vida vem sendo reflexão daquilo que a gente põe como sendo arte.
Se a gente tá falando de reflexão, quer dizer que o espelho então imita a vida.
O espelho é uma visão da vida.
É mas uma então parcela.
Então eu acho que primeiro veio a vida, depois veio a arte e aí veio a vida baseada na arte.
Não, acho que primeiro veio a vida, depois veio o espelho, depois veio a arte. Ou o espelho veio depois da arte.
Ou o espelho claramente veio antes da vida.
Ou o espelho é necessário para a arte?
Ah, tô perdida.
a brisa do espelho, quando ele apareceu, é um lance que, tipo, caiu um raio na areia. É uma coisa assim, não é?
Não
que
faço...
Virou...
Eu acho que tem a ver com o cara lá que se apaixonou por ele mesmo, que ele se viu no lago.
Narciso.
É. Não, mas construir um espelho. Tudo bem.
Não, tudo bem, mas você já tem a função do espelho num lago, entendeu? E aí você fala, agora eu quero levar o lago para outro lugar. Daí você pá, né? Ai, que se bem que a medusa...
Você tá comendo, William. Mastiga primeiro, velho.
Porra. A medusa foi num escudo, né? A medusa...
Que ela se viu, exatamente.
Que o escudo já era um lago portátil de espelho.
Então o reflexo já existia antes do espelho. O ego já existia antes do espelho.
O reflexo.
O espelho é só uma convenção pra fazer o reflexo ficar mais fácil.
O reflexo do seu psicológico.
É um pocket lago.
O reflexo é o reflexo das suas escolhas, cara.
Você pode não ter escolhido nada e você vê o reflexo.
Que também é uma escolha.
É uma escolha da escolha.
Você sempre tá escolhendo, pensando ou não, se você tá escolhendo ou não, você tá pensando e tá escolhendo, velho. Não tem
pera
como.
Você tá em coma, por exemplo, vivendo seu coma. Aí você acorda, daí tem uma pessoa com um espelho na sua frente quando você acordou. Quando você acordou, você não escolheu nada. Você não escolheu acordar. E tem uma pessoa na sua frente com um espelho. Aí você viu o seu reflexo e você não fez escolha nenhuma.
Eu acho que você acorda pensando que você saiu do corpo, mano. Quando você acorda olhando no espelho. Você fala, tô falando isso do meu corpo. Ah, não, espelho.
Tipo aqueles vídeos que a pessoa tá dormindo no carro e tem um caminhão sendo guinchado, tá ligado? E a pessoa acorda, olha o caminhão! E a pessoa,
isso é maldade pura, velho.
Né? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um 1-2 Testando e a gente fala de maconha, como você pode perceber que a gente não falou nada com nada. Esse podcast aqui vai ao ar toda quinta-feira, bem cedinho, pra você ouvir indo pro trampo, pra faculdade, pra onde quer que você esteja indo. E a gente também é dois canais do YouTube, 1-2 número 1 e 1-2 Backup, toda quinta e terça-feira. Sai vídeo lá no 1-2 Backup e todo domingo sai vídeo no 1-2 Principal.
Alando, você decorou isso ou você usou o teleprompter?
Eu uso todo podcast isso, então não é muito difícil, né?
É, fiquem ligados que inclusive hoje vai sair um vídeo aí de treta aí no confessionário de Tito e William por conta desse tal de teleprompter.
Cara, teleprompter é uma ferramenta, entendeu?
Tá.
É só uma ferramenta.
O nosso questionamento não é do teleprompter, mas sim da democracia do uso do teleprompter. A gente formou um sindicato aqui agora, entendeu? Entramos com uma ação e vamos ver o que vai dar.
Eu sou totalmente contra o uso do teleprompter, tem que dar um trabalho pra montar essa porra. Então, assim, vamos ter calma nós esse uso aí, por favor. Uso consciente e moderado.
Guiar o teleprompter pro William, então, é mais pressão ainda.
Exato.
Mas vamos começar essa bagaça aqui, que o tema de hoje é sobre obras, filmes, séries, músicas, bandas, livros, qualquer coisa que mudou a sua vida, que fez você pensar de outra forma.
Vários.
Vários. É infinito, é infinito.
Não, essa pauta, com certeza, vai dar uns 35 programas, tranquilamente. Né?
Mas começa então, Fernando.
Cacete. Então, eu vou falar de filme. A gente já teve esse assunto de filmes que marcaram nossa infância. Então, eu pulei todo esse critério infância e botei um filme que, na minha adolescência, me marcou de um jeito que me fez querer ser diferente mesmo.
É que, deixa eu só botar um parênteses. Quando a gente é criança, não muda porra nenhuma, né, velho? Só criança, tá ligado?
É, as coisas te tocam ali por um motivo ou outro, mas sei lá, é outra questão. Um filme que na minha adolescência me tocou, me fez querer ser uma pessoa diferente, eu queria aprender mais, estudar mais, entender a porra toda, foi V de Vingança. V de Vingança me apareceu ali, eu estava no colegial, eu acho, não lembro, e me fez ter vontade de entender a história, entender o que estava acontecendo politicamente no mundo, me fez ter vontade de mudar e entender o mundo. Mudei? Não, mas me fez ter vontade, cara. Foi legal.
Você chegava pras pessoas e falava, por que que você não vê de vingança?
Não, eu falava, remember, 5th of November. Ai, eu fiquei toda...
A gente tem um amigo de faculdade, o Dani, em que toda fucking aula que ele podia falar desse filme, ele falava. E ele falava, ah, você já viu V de Vingança? Era tipo, você tem um minuto pra falar da palavra do Senhor?
É isso, mano. Eu comecei a pregar pras pessoas ao meu redor, porque pra mim ele motivou a revolução dentro de mim. Eu queria derrubar o sistema, eu queria bombardear Brasília, sei lá, tá ligado?
Mas quantos anos você tinha, mais ou menos?
Eu acho que eu tinha uns 16 anos.
Eu já era mais velho quando saiu V de Vingança. Não foi, pra mim foi impactante, mas nem tanto. Acho que desse naipe assim que a Fê falou, me impactou mais o Matrix, porque eu era mais novo.
Nossa, pra caralho.
E Matrix teve um hypezão grande, né? Por conta da tecnologia toda diferenciada e tal. Eu lembro que Matrix gerou a mesma coisa na minha cabeça, deu um boom na minha cabeça e eu entendi o Matrix um pouco mais, tá ligado? Agora, assim, mano, na época eu assisti e entendi uma coisa, a narrativa do herói que tá lá, agora eu consegui entender muito mais coisa perto do que tá sendo proposto ali.
E vai ter Matrix 4, né?
Então, aí... Tá no esquema já. Aí é sacanagem, aí já vamos fazer bosta. É que nem falar de Poderoso Chefão.
Né?
Mas o Matrix saiu, eu era muito nova, eu devia ter uns 10 anos, 9 anos, e daí quando saiu o V de Vingança, eu acho que eu peguei melhor a referência, e aí você vai entender até pra trás, né?
Mas o que te tocou, Fernanda? Foi, tipo, o V, foi a Natalie Portman, foi o contexto histórico do Guy Fawkes?
É o turning point de entender o V. É quando você entende mesmo quem ele é e por que ele faz o que ele faz, tá ligado? E aí o que ela passa é muito controverso, porque você fala, porra, será que precisamos ou não passar por isso e tal?
Né?
Você fica muito dividido, mas quando você entende ele, você fala, mano, sei lá, se pá é isso. E gera toda essa questão de que é preciso toda essa agressão, toda essa coisa violenta para que a gente mude ou não. É muito estranho, eu acho que levanta na gente questionamentos úteis.
Mas você acredita na agressão como forma de revolução?
Então, teoricamente não, cara.
Então, isso é muito complexo.
É muito, é doido, me mexeu por isso. Que eu sempre fui uma pessoa tão pacífica e quando ele explode a porra toda, você fala, será? Não sei, tá ligado? Será que o que eu acreditei tá certo a vida toda? Não sei, então me deu uma virada
estranha.
Isso
é um assunto recorrente em várias obras, principalmente de quadrinhos, né?
Exato.
Porque... Tipo, no quadrinho você pode explodir qualquer coisa, né? Por exemplo, Watchmen. Watchmen, eles evitam uma guerra... O Ozymandias evita uma guerra mundial explodindo a Lula lá. Ataque psíquico da Lula. Se acontecesse hoje, alguém falasse assim, ó... Evitei a terceira guerra mundial com uma bomba atômica. Você ia falar...
Entendeu?
Né? Complexo.
Acho que um filme que traz muito essa reflexão aí também, tipo o Clube da Luta, né, mano? Porque você também termina o filme com tudo explodindo ao redor ali das pessoas e você questionando meio que a sanidade também do personagem principal ali. Você fica meio que nessa, assim, de e aí, mano, até onde que dá pra ir?
Termina o filme e você não fala assim, ele tá certo, né? Você não tem essa conclusão óbvia, assim, ele tá certo.
Não, o que é muito doido desses filmes é que o que eles mexem com a sociedade, tá ligado? Quando eles viram essa febre, tipo, o V e o Clube da Luta, se você for pegar, certeza que milhões de pessoas criaram clubes de luta, tá ligado? Baseado no bagulho. Que nada mais é ali do que no contexto do filme, de um lugar pra você sair dos seus problemas, tá ligado? No começo, pelo menos. E você ter uma válvula de escape dessa loucura de sociedade, tá ligado?
Querendo ou não, é o futebol da galera, o jiu-jitsu da galera, né? Teve um filme pra mim que ninguém imaginaria, mas um filme que me marcou muito quando era moleque é A Rocha, do Michael Bay.
É bem bom esse filme.
Nossa, é muito bom, velho!
Acho que eu nunca assisti.
É meio de tiozão esse filme,
Nicolas
cara.
Nicolas Cage e Sean Connery.
É muito bom, cara. E tipo, é do Michael Bay, o cara que fez Transformers, tá ligado? Só que tipo, ele acho que foi o filme que fez me interessar por cinema de verdade. Falar, caralho, dá pra fazer isso? É porque esse filme é basicamente um comandos em ação em... Sabe que eu brincava assim, de comandos em ação? Em formato de filme. E aí, tipo, fez querer estudar quem que era o Sean Connery, quem que era o Nicolas Cage, como se fazia aquilo. Foi o bichinho do audiovisual que me picou, foi com esse filme, A Rocha. Que é um filme idiota.
Que absurdo.
É um filme bosta, que hoje eu assisto, tipo, é muito gostoso assistir esse filme. Mas ele é uma bosta, eu sei que ele é uma bosta, eu sei que ele é muito ruim. Mas mudou minha vida de enxergar filmes de uma forma que, nossa, dá pra fazer isso, que doideira, cara.
Mas, tipo, mudou sua vida no nível de você, sei lá, mano, você mudar seu avatar da sua mídia social pra colocar algum personagem dali, tipo
isso? Não sei, porque acho que não tinha na época mídia social.
Mas, tipo, sei lá, você queria ser o Nicolas Cage?
Não queria. Eu me interessei mais em como se faz filme, tá ligado? Porque, tipo, foi o primeiro que eu fui atrás de ver Behind the Scenes, por exemplo. Primeiro filme na minha vida que eu fui ver Behind the Scenes foi A Rocha. Olha que doideira.
Eu lembro de eu assistindo esse filme brincando de bonequinho, reencenando o filme.
É, exatamente, cara. Exatamente.
É o máximo que eu consegui chegar de... Porra, esse filme mexeu comigo, assim. Porque eu lembro que, pô, tinha toda a história das bombas, assim, umas bolinhas, assim, que não podia cair.
Uma bolinha verde.
Agora, o filme que me deu esse insight audiovisual, que me deu vontade de saber como era feito... Foi O Labirinto, com o David Bowie.
Pode crer.
Esse eu vi, o Behind the Scenes. Mano, ele é maravilhoso. Cala a boca, William. Ele é incrível, o melhor filme que tem. E me deu vontade de entender, porque você via na época, ainda era monstro mesmo, de verdade, bichinho, contracenando com pessoa. Então era muito doido. E esse me deu vontade de entender como é que eles faziam, porque eu achava tudo muito perfeito, maravilhoso.
É, seguindo um pouco essa linha de filmes... que alertam a galera sobre algum tema, né? É, tem o filme A Onda, que é de 81, e depois teve um remake em 2008.
Ah, tá, entendi.
Teve um remake em 2008. A primeira versão é norte-americana, eu tava conferindo aqui no celular, obviamente.
A primeira versão é norte-americana?
Isso, é sim.
Nossa, estou em choque.
Baseado numa história real que aconteceu lá, inclusive.
Caralho.
Não sabia. Eu achava que ele era alemão porque era alemão.
Não, não é.
Que loucura, cara.
E aí A Onda nada mais é do que um professor de filosofia, ou de sociologia, que ele quer mostrar para os alunos como que foi o despertar do nazismo na Alemanha. E aí ele faz a mesma experiência de colocar líderes e pessoas principais dentro da escola ali. E os alunos no começo falam assim, não, isso não vai acontecer aqui dentro, você acha? Imagina. E aí vai acontecendo numa escala que o professor até perde o controle depois do lance todo. E é isso, como que é o lance do poder, né? Como as pessoas lidam com o poder e como que eles podem diminuir o outro. Aí a galera quer entrar no grupo e voltar. Então assim, é uma experiência social fodida. Que, mano, se tentasse fazer... Que é o que acontece, na verdade, né? O nazismo nada mais foi do que você colocar a ideia na cabeça das pessoas e falar, ó, isso aqui é pro seu bem, com as fake news que tinham na época, né?
Exatamente.
O meu que me deu esse insight que você falou de, tipo, querer entender como faz foi Harry Potter, porque até nos DVDs vinha com o bônus, né? E aí eu assistia, tipo, 1 milhão de vezes no dia. Eu falava, caralho, que foda, não sei o quê. Então, e deu esse negócio, pô, como que o cinema consegue fazer isso, né? E, tipo, se você pegar hoje pra assistir o primeiro filme do Harry Potter que eu assisti, que eu tinha uns 10 anos, você dá risada, porque...
Ah, não, envelheceu. Não envelheceu tão mal quanto outros filmes. Envelheceu ok, assim.
Mas tá uma discussão foda no Twitter sobre isso, sobre printar as cenas do Harry Potter.
Exato.
Por quê? Como assim?
Porque, assim, se você for pegar pra ver até mais ou menos o quarto filme... Não, vai, até o terceiro... Por exemplo, cenas de quadribol, você vê totalmente um videogame, um negócio desenhado ali, tipo...
Você vê o 3D.
Você vê o 3D, tá. Eu falei videogame porque parece muito videogame do Harry Potter em si. Eu falava, aí, tipo, os efeitos especiais em geral, você vê, tipo, que é, sei lá, ultrapassado. Hoje daria pra ser bem melhor. Mas mesmo assim, né, óbvio que com 10 anos eu não tive essa percepção.
Não, na época eu achei perfeito.
É, então, eu ia ficar, caralho, que foda, não sei o que, aquela cena.
Você leu o livro?
Li. Então, também foi um filme que me puxou muito pra leitura, porque antes eu não curtia nada. E aí comecei a ler muito por causa de Harry Potter. Minha mãe lia também em casa e foi me puxando.
É muito doido isso, porque o meu lance de ir pro audiovisual, minha mãe, tipo, sempre me levou muito em cinema, na minha casa, ela sempre me mostrou muito filme, me falou muita referência. Mas o meu lance de ir pro audiovisual foi por causa de futebol, mano. É muito doido isso. Eu
queria trabalhar com futebol. Sim, como que assim? Nojo de você.
Não, assim, eu, a primeira vez...
Ele tem o Corinthians Minha Vida tatuado nas costas.
Eu sei, eu gosto por isso. É por isso que eu sou amiga dele.
Louco por ti, Corinthians. Mas, é...
Que tristeza.
Porque eu queria trabalhar com futebol, então, tanto que eu prestei jornalismo a primeira vez, igual o Mitu. Ainda bem que eu não consegui passar. Mentira, brincadeira. Mas aí eu fui fazer audiovisual por causa do futebol, porque eu tinha o sonho de trabalhar com futebol. E aí eu falei, ah, acho que um dos caminhos, jogar bola não deu. Acho que trabalhar com números ali dentro também não vai rolar. Acho que eu não quero ser um preparador físico também, um técnico também não vai dar. Então, acho que é o primeiro meio que eu consegui foi esse, mas sempre gostei muito de audiovisual junto já. Então, acho que as coisas meio que caminharam sem querer pra esse caminho.
Oh, deixa eu falar um bagulho, vocês estão falando dessa percepção aí do cinema, né? Eu não sei quando que eu despertou a minha, mas eu lembro, tipo, o que que eu pensava assistindo filme até isso acontecer. E eu achava que, tipo, todo filme era um registro real das coisas que aconteciam,
tá ligado? Eu já tive essa percepção quando era moleque também.
É, eu achava que, tipo, eu só ficava pensando assim, mano, como que esse cara estava aí na hora que aconteceu esse negócio, tá ligado?
Como ele voltou tão rápido?
Com o ator, né?
É isso, mano. Tipo, eu demorei pra ter esse clique, porque eu assistia filme pra caralho, eu entrava muito no universo de filme, mas eu realmente não entendia o por trás e eu só acho que... Acho que foi mais quando eu, sei lá, perto de entrar na faculdade que eu fui entender que um filme não era...
Nisso os meus avós acabaram com a minha vida, porque eu assistia Gloobie Gloobie e daí eu olhei e falei, vó, como é que faz isso? Eles, não, tem um negócio que chama chroma key, não sei o que, ó, bum, acabou. Nossa. Pronto.
É tipo o Papai Noel quando te fala.
Entendeu?
Que existe, né?
Exatamente.
É olhar atrás da cortina, né? Teve um professor meu de história, de história da TV, que trabalhou na TV Tupi. O cara era, tipo, bem senhorzinho mesmo. E aí ele falou que teve uma novela que era Escrava Isaura, eu acho, alguma coisa assim. E aí, tipo, terminou um episódio, a escrava apanhando. E começou outro episódio, a escrava apanhando. E aí mandaram carta falando, mano, a mulher apanhou a noite inteira, tá ligado? Imaginando que fosse uma coisa que continuasse. Que era a vida acontecendo ali, tá ligado?
Mas é muito doido isso, que é desde dos irmãos Lumière lá, a brincadeira
do trem, né? Pode crer.
No cinema, que todo mundo saiu correndo com medo, sim, né, velho? Sim.
Sabe um negócio que mudou minha vida, que eu tava lembrando agora? Que abriu um Cinemark. No Shopping Tamboré. E aí eu descobri que quando tivesse acabando o filme, você ia pro banheiro, dava uma cagada, fazia uns 15 minutos ali e você voltava pra outra sala, tá ligado?
Mas
isso.
Dava pra fazer isso com várias, mano.
É que foi o primeiro multiplex, né? Que tinha várias salas de cinema e você podia ver vários filmes. Eu juro pra você, eu chegava uma da tarde, que era a primeira sessão, e ficava até a noite. Eu assistia todos os filmes possíveis, tá ligado? E eu achava que podia, que era normal. Tem várias salas à minha disposição.
É um free pass.
É, exatamente.
Ah, você vai me falar que não era na maldade que você fazia
não,
isso.
Não, no começo não era, eu juro pra você. Eu entendi que eu tava na maldade depois de algum tempo.
Eu tinha uma chamada. Né?
Continuei fazendo? Continuei.
Até hoje eu faço. Faço.
Mas foi a época que eu mais consumi filme na minha vida, cara. Porque eu não, era adolescente, não fazia porra nenhuma, não tinha responsabilidade nenhuma e ficava o dia inteiro no cinema, cara. E aí, que acontecia? Tinha filme que eu não gostava muito, eu saía da sala e ia pra outro, foda-se, tá ligado? E ainda era muito barato, a gente ia de terça ou quarta-feira, não lembro, e era muito barata o ingresso, né? Pagava meia da meia, eu acho. Era muito ridículo de barato. E aí eu fui muito no cinema nessa época.
Cara, mas dois filmes que... Não, aí saindo um pouco desse lado de me levou pro audiovisual, não. Mas que acho que constrói caráter. É Forrest Gump e A Espera de um Milagre.
Nossa! Nossa, sim.
Cara, são filmes que falam de amor ali, de empatia, de relacionamento entre pessoas, sim, tá ligado? De você entender o próximo. Porque todos eles brincam com um lance de... O personagem principal, ou um dos personagens principais, tem um problema. Então ele é meio, tipo... excluído da sociedade e depois ele dá a volta por cima. Que é uma coisa que, tipo, meio recorrente, assim, nas temáticas, né? Do brasileiro adora isso, né? O cara que dá a volta por cima e consegue.
Mano. Humilhados serão exaltados.
E são dois filmes que, assim, eles têm um lance de magia ali. O Espera de um Milagre tem mais, né? Tem uma coisa ali de espiritual. Forrest Gump nem tanto, mas é um lance de magia no sentido de que aquilo poderia ter acontecido de verdade, não aconteceu, mas nada impede daquilo ser colocado num cenário real de uma sociedade que a gente vive.
A Espera de um Milagre e A Vida é Bela foram dois filmes que eu acho que ajudou, porque eu assisti muito nova. Então, tipo, tirou o véu da ingenuidade minha, tipo, da inocência. Eu ficava, mano, eu fiquei 3 dias sem dormir quando vi A Vida é Bela. Tipo, nossa. Eu ficava, tipo, chorando, puramente chorando. Falei assim, velho, as pessoas passaram por isso, como assim? Tipo, o mundo de criança acho que começou a sair depois que eu vi esses dois filmes.
É que a gente situa, né? Tipo, Cidade de Deus, pra gente, acho que pro brasileiro é um filme que marca muito, porque você entende de uma realidade ali que é muito próxima da gente, né? É no Rio de Janeiro. Periferia, um pouco diferente de São Paulo, mas é uma coisa bem próxima. Então, assim, esses filmes marcam a gente de alguma forma. Constrói caráter nesse sentido, de você entender, tipo, o que acontece ali perto de você.
É difícil descer do troninho do privilégio. Sim. E eles fazem a gente descer do troninho do privilégio e olhar a realidade e falar, o mundo é injusto.
Sim, sim.
Tem dois filmes que eu terminei de assistir, fui botar um chapéu de papel alumínio, cara. Foi o Tiros em Columbine.
Puta, filmaço.
Nossa, o universo é desse jeito, eu tô muito triste.
Sim. Elefante, mano.
Não, e o outro que eu assisti foi o Zygast.
Ah, esse acaba com a vida da gente.
Eu terminei, mano, foi botei o negócio na cabeça e falei, nossa, tô invadindo o meu universo, sai da minha vida, tá ligado? E tipo, eu por mais que o Zygast tenha um monte de coisa que é muito, muito lunático assim, até hoje eu tenho umas pira de, mano, eu não boto meu nome meu nome completo na internet, meu CPF, sabe, pra ter meu CPF, fazer cadastro. Seu CPF, por quê? Pra que você quer meu CPF?
Isso, é isso.
Tá ligado?
Dinheiro é papel pintado. Nossa, o Zeitgeist mudou, porque ele me pegou nessa época de estar descobrindo o que é o sistema.
É, né?
E aí ele veio com a porra toda. Primeiro ele vem com a religião, depois ele vem com o dinheiro, depois ele vem com uma ideia de sociedade. Você fala, ai meu Deus, ainda mais nós maconheiros. Fala, eu quero.
Não, sabe qual a brisa que me pegou muito o Zeitgeist? Se alguém quiser fazer maldade com você, vai fazer, velho, tá ligado? A sociedade tá formatada de um jeito que a gente tem uma falsa sensação de segurança. E que se alguém quiser fazer merda, vai fazer, não tem o que você fazer, cara. Se você tá inserido no meio da sociedade, você tá predisposto a isso e foda-se.
Tá vulnerável.
Esse é o preço, tá ligado? Se você quiser, você pode morar no meio do mato, só com as coisas que a natureza dá, e você fica mais protegido. Mas tirando isso, velho, você tá vulnerável a esse monte de coisa e não tem o que fazer.
Isso me lembra uma coisa. Quando eu conheci o Menino Me Too, ele tava lendo um livro cujo filme muda a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, que era Into the Wild.
Puta, pode crer, mano. Esse livro, ele bagunçou com a minha cabeça, velho.
Mas tipo, o cara se fudeu, velho. Não...
Mas demora pra você ver que ele se fode, mano. Tipo, até você chegar no final e ver que o cara morre, tá ligado? Pela inexperiência dele com o ambiente. Sim. Você compra a ideia dele de liberdade, mano. De, tipo, por que eu tô fazendo aqui? Sabe, tipo, eu tô me formando e tô fazendo o quê? Eu lembro que eu li essa porra na época que eu tava... Tinha acabado de fazer faculdade e tava num emprego bem bosta, assim, ó. Que, tipo, logo na saída da faculdade, mano.
Aí dá um lapso de Milena, assim, né?
É, mano. Eu pegava o metrô querendo descer no Tietê e ir embora pro mundão, assim.
Pra praia. Viver da sua arte.
Tem a história de uma galera que é um... Eles... Fugiram, eles eram cristãos ortodoxos, se eu não me engano, e aí teve perseguição religiosa na União Soviética comunista, e eles fugiram pro meio do mato na Sibéria, um lugar muito remoto, lugar mais remoto do universo, assim. E aí, depois de 20 ou 30 anos, foi lá uma expedição e encontrou eles e falou, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, os comunistas aqui. Não, já acabou, velho. Já não tem mais União Soviética. Não. E os caras estavam há 30 anos isolados, sabe, vivendo das coisas que a natureza dá.
E eles conseguiram voltar pra sociedade e ser reinseridos?
Deu merda, né? Porque quando eram os geólogos que foram lá, encontraram eles ajudaram, não sei o que lá, mas levaram doença, né, mano? Aí, tipo, só sobrou uma mulher. Uma que hoje deve estar com 70 anos, que era, tipo, foi o pai, a mãe e 4 filhos, se eu não me engano. A mãe morreu num inverno foda lá, que acabou a comida, e aí ficou o pai, mais dois homens e 2 mulheres. Aí quando os geólogos chegaram, morreu todo mundo, só sobrou uma mulher. Que triste, né?
Nossa.
É o que aconteceu com os índios aqui, né?
É, meio que isso.
Só uma reflexãozinha rápida, assim.
Maravilhoso.
Mas, tipo, imagina, eles perderam tudo que a sociedade evoluiu em 20, 30 anos, sei lá. Tipo, os caras viram celular, assim, nossa. E aí, tipo, eles falavam um idioma que se falava na União Soviética na década de 30, sei lá.
Não. Pô, aproveitando que você citou a União Soviética aí, mano. Eu sei que filme você tá pensando, Miguel, mas não é esse. Não é o Adeus Lenin. Não, eu vou falar do Evilenco, mano. Que é um filme que é bem doentio, na verdade, tipo, mostra... O Evilenco é tipo, mostra um cara, é um serial killer, que viveu mesmo durante o período da Guerra Fria na União Soviética, e ele, tipo, ele era um canibal, mano.
Nossa!
E ele tipo, louca. Matava crianças e comia crianças, não. Tá ligado?
Ah, daí veio o comunista comedor de criancinha!
E daí veio o Hannibal, mano, que é o Hannibal Lecter, velho. E aí eu sempre fui meio tarado no Hannibal, aí eu cheguei no Evilenco por causa do Hannibal, mas o Hannibal eu assisti muito antes, né? Tipo, é bem final da década de 80, 90, começo da década de 90, o filme. E aí, agora eu parei pra pensar, acho que eu sempre gostei de filme com psicopata, sério, essas coisas. Sei lá por quê, tipo, Dexter é bom pra caralho.
Mas é fácil responder, porque você quer entender a mente, mano. Você quer entender por que as pessoas fazem as coisas de acordo com a cabeça delas. Porque nunca é igual o que você faria. Então você quer saber por que ele fez desse jeito e não do jeito que eu acho que é certo fazer a parada, tá ligado? Ou não fazer.
Coloca a gente num questionamento muito doido, né?
Sabe um bagulho que eu nunca esqueci também, mano? Que, tipo, mudou minha vida? A Loja 1-2, parça.
Pega esse gancho do menino, então. Pega, só pega.
Essa mudou a vida de todo mundo.
Tá tendo, William, na loja?
Tá de volta a camiseta Chapados pra Sempre com a temática do nosso conto de pala. Tem um logo todo estilizado do 1-2 na frente, uma estampa chapada nas costas toda. E você que vacilou no primeiro drop, fique esperto, senão vai ficar sem de novo. Cola lá na loja 1-2 que tem essa e outras peitas muito zica pra você ficar paloso no rolê. loja12.com.br.
Eu ia falar de uma série que mudou minha vida. Mas é uma coisa que, assim, ó, vai puxar pra um lado que acho que só eu gosto, talvez Marcela. Posso?
Marcele.
É uma série que mudou minha vida porque me fez me identificar e descobrir que os meus problemas não eram tão grandes assim. Então, toda vez que eu preciso de terapia, eu assisto essa série. É Grey's Anatomy.
Por quê que?
Porque, mano, em primeiro lugar, a Grey, a Meredith, quando você olha pra ela, ela é tão problemática, a vida dela tem tanto problema, que você olha pra você e fala, nossa, nos identificamos, somos pessoas parecidas, a gente é tudo fodida da cabeça, mas é por causa de algum motivo, entendeu?
É, eu tive isso com Skins.
Aí, ó, entendeu?
Foi puramente com Skins, e até tem a piadinha do Tenho Esperança Nessa Geração que tá crescendo vendo Sex Education. Que a minha viu Skins e deu no que deu. Então, mas foi muito isso, tipo, ainda mais que, na verdade, foram 3 filmes, assim, foi a época que eu, infelizmente, já tava desenvolvendo a depressão, e eu, foi o Aos 13,
que... Filmaço.
Que foi, tipo, cara, talvez foi o primeiro filme que eu comecei a romantizar o bagulho de me cortar, Diário de Adolescente. Que, na verdade, Diário de Adolescente, minha mãe me fez assistir quando eu falei pra ela que eu tava querendo usar droga.
Nossa, e foi com um jeito de falar assim, não use drogas, olha o que acontece.
Acho que foi essa a intenção dela. Tipo, você quer usar, mas você vai ver o que acontece. E aí, claro, né, nem sabia que eu não podia nem achar heroína aqui no Brasil. E aí, Skins, porque, tipo, também me ajudou também na questão de sexualidade, porque tem um casal lá de segunda geração, que é a Naomi e a Emily. E a questão das drogas, tipo, até que ponto eu tava bebendo pra tipo, não ter...
Pra curtir ou pra esquecer,
pra,
né?
Curtir ou pra esquecer, exatamente. E também é que, também, assim, droga, por eu ter visto esses filmes, acho que minha mãe conseguiu me traumatizar e droga mais pesada fui fazer depois de 18 anos mesmo. Enfim, aí Skins me marcou demais por causa disso. Inclusive, eu tô maratonando de novo.
Caralho.
E eu amo muito, sério.
Essa é a importância que eu vejo numa série, por exemplo, como você puxou, da Sex Education. Como você falou, por exemplo, o William fala muito, mano, se tivesse um canal como 1-2 quando eu era mais novo, ia ser foda. A série Sex Education, se eu tivesse visto isso quando eu era adolescente, tinha mudado minha vida.
E é muito louco você ver como nada mudou das dores de cabeça. Não, assim, nada mudou, não, mas as dúvidas sobre sexualidade são as mesmas, né?
Sim.
O que mudou é assim, agora a gente tem, sei lá, Tinder, Instagram, que as coisas são mais rápidas, né? Mas essas dores de cabeça de tipo, primeira vez...
Os questionamentos são os mesmos.
São os mesmos.
A gente
não se gosta.
Exato.
E é abordado de um jeito leve. Tipo, você vai pegar... Até Euforia mesmo já pega essa questão de adolescente querendo transar, não sei o que, Skins também. Só que não é de um jeito bom que eles transmitem. É a realidade. Mas é bom ter Sex Education pra mostrar que não, calma lá, é possível conversar.
As coisas se resolvem, né?
Vamos refletir, né?
Tipo, o que você tá sentindo, eu também tô, mano. Vamos sentar e conversar.
O meu Sex Education foi Kids. E não foi nada tranquilo.
Então.
Que quer dizer, é pesado.
É pesado.
No Sex Education foi A Vingança dos Nerds. Eu me senti muito
faz
representado.
Sentido, faz sentido.
Me sabe que foi muito. Olha essa brisa, cara.
Eu fui... E American Pie também.
Ah, eu assisti a Malhação.
Mas American Pie é o belo jeito errado.
É, essa puro
olha essa brisa, olha essa brisa.
Exato, é errado.
Eu fui reassistir A Vingança dos Nerds, tipo, depois de muito tempo, assim. E, mano, é muito errado, cara. Puta que me pariu. Eles. Sabe, é politicamente incorreto em tudo não é uma piada o politicamente correto, é só porque é mesmo, era daquele jeito e foda-se, tá ligado?
É tipo ver Friends, mano.
Mano, tem uma cena do A Vingança dos Nerds, em que eles usam, tem umas minas zoam com eles, porque eles são nerds, e eles colocam umas câmeras no vestiário feminino e quer ver buceta, tá ligado? E eu... É o Exposed hoje, né? Do Sexposed, né? Que acontece hoje, mas na época do VHS. É muito errado, cara. É muito errado. E o pior de tudo, o cara que é o protagonista, ele vê a mina no vestiário, tipo, bate uma lá, sei lá, e no final ele fica com ela, cara! Sabe? Ele foi recompensado pela atitude é muito sem noção, cara. É muito errado. É muito errado.
E tá aí uma parcela que a gente não fala, né? Que é uma parcela que sofre muito, a princípio, com todo o negócio de ter um padrão de beleza, que são os nerds, e que quando se revoltam contra a mulher, que é o objetivo deles e que não chega, né? E hoje a gente tem uma relação muito violenta entre esses dois grupos por conta dessa ideia, tá ligado? É muito brisa isso. E aí quando você assiste uns bagulho do passado, você fala, mano, a gente validava isso. Sim. A gente deixava acontecer.
É que se a gente for entrar nessa brisa, querendo ou não, essas coisas estão mudando há muito pouco tempo, né? Sim. Sei lá, o último American Pie é recente, ou o primeiro gente. Mesmo. Então, assim, esse processo ainda tá chegando pra gente ainda, de uma forma, né?
Eu tô assistindo o Dead 70 Show esses dias e, mano, é terrível, é horroroso. Entendeu?
É muito doido isso, que várias coisas que construíram o nosso caráter, que a gente tá falando, vão ter coisas que a gente vai olhar agora e falar assim, putz.
É. Tava errado.
Tem um vídeo que é do canal Pop Culture Detective, que chama Adorkable Misogyny, que é tipo a misoginia boboca do Big Bang Theory. Ele mostra como os próprios nerds são misóginos e disfarçam isso por ser bobinhos, tá ligado? Por serem ingênuos.
Nossa, verdade. E, caralho, tipo,
isso é maravilhoso.
Toma essa, Sheldon.
Mano, o Sheldon é extremamente misógino.
Extremamente.
Só que, tipo, você fala, ai, ele não entende as convenções sociais, então tá tudo bem. Só que, tipo, na Vingança dos Nerds, não, tá ligado?
Verdade.
Eles são porque eles são, mano.
É a romantização do ódio.
Então, morta.
Mano, você vê esses 4chan aí, os alt-right, é exatamente isso, cara. É nerd sem amigo que pegou essa mesma onda, saca?
Aí a gente chega no extremo do extremo, né?
Né? E tipo, é muito louco perceber que eu tava indo nesse mesmo bagulho aí, tá ligado? Teve uma curva aí, não sei aonde, mas eu tava indo... Mano, se tudo dependesse dessa educação aí, eu tava nesse caminho.
Deus abençoe o seu desvio que te trouxe até nós e todos que nos trouxemos até nós.
Mas é doido pensar o que é esse desvio, né? Acho que é difícil pensar um ponto ali que você... Acho que pra mim, uma coisa muito foi a faculdade, porque você sai de um convívio muito pequeno, de pessoas que são todas iguais a você num bairro, ainda mais se você estuda em escola de bairro, que é tudo muito parecido, são famílias que são da mesma classe social, e na faculdade você entra... Se você encontra pessoas de todo tipo, todo jeito, né?
Sim.
E o meu foi a maconha.
Pra mim foi trampar com minas fodas, tá ligado? É muito, tipo assim, essa mina, ela faz um bagulho que eu claramente não faço ideia. Muda o grau de conversa, né?
Pô, lembrei de um bagulho que mudou minha cabeça, me mudou um pouco e tem a ver com mulher. Boys Don't Cry, Boys Don't Cry.
Qual que é esse?
É o Meninos Não Choram, mano.
É com a Angelina Jolie?
Não,
é com aquela que fez que do fez, box lá.
Fez Menina de Ouro.
Isso. Ah, da...
Hilary Swank.
Pode crer.
Então, acho que esse foi o primeiro filme assim que eu vi e que, tipo, eu comecei a entender ali essa parada da pessoa, tipo, bom, ela tava ali realmente só tentando ser ela e tal.
Esse filme é muito pesado.
É pesado, mano. É pesado pra caralho. Se você for
eu
ver...
Lembrei agora.
Lembra? Tipo...
Sim, na faixa, não, será é da faixa, mano. Dela, mano.
E eu lembro que, tipo, aquilo me trouxe um pouco de dúvida também em relação a gênero. É óbvio, né? Mas é porque, assim, eu me senti atraído por ela, tanto ela sendo um menino, quanto ela sendo uma menina.
Uhum.
Então, tipo, eu comecei a falar, caralho, e agora? Né? Tipo, o que tá certo?
Sabe o que eu questiono nesse filme? É que é muito louco porque talvez uma mulher só fosse exaltada quando ela sendo colocada numa função masculina. Tá ligado? É muito doido pensar nisso, tipo... O Will falou dessa questão, mano, quando eu vi uma mina fazer um bagulho que eu não sei fazer, eu fiquei de cara. Aí você falou, mano, quando eu vi uma mina fazendo um bagulho que depende de uma força, de um negócio, de um... que é uma função normalmente masculina, a gente fala, puta, que fodida, né?
Sim.
Que da hora. Sim. A gente podia exaltar também caras que fizessem funções femininas e falar, que da hora, né?
Tipo dança, né? Então eu vou pegar esse gancho. Tem um documentário de uma escola de dança, é meio dança e teatro, que são os Dizzy Croquettes, a Fernanda com certeza vai saber, mas é um grupo de atores e dançarinos.
Quem que é o famoso desse...
É um americano, que eu esqueci o nome agora, que é um americano...
Não, mas tem
um
muito famoso
que ele que veio e abriu a companhia, e trouxe a companhia pro Brasil, e abriu essa companhia no Brasil. Mas é um grupo da época da minha mãe, que eu não fazia ideia do que era, e eu fui assistir o documentário sobre eles, cara, e eu chorei do começo ao fim. E é muito louco isso, porque... eu não conhecia a história, nunca tinha lido nada sobre eles, e apesar do como bateu em mim de um jeito, por entender essa relação que minha mãe tinha com o filme, mas ele fala muito sobre esse lance de liberdade, de você... E eles ainda viveram numa época meio que pegaram a ditadura ali, então tinha perseguição com eles por eles dançarem, serem a maioria serem gays. Então foi um filme que fez muito pensar sem conhecer a história da parada e falar, cara, como eu queria que tivesse isso hoje em dia. Porque isso, a gente volta, né? A brisa é essa, a gente volta. Pô, como eu queria que tivesse na minha época tal, na minha época tal. E a gente não... E existem essas coisas, talvez só a gente não ache, né? Talvez a gente não tenha acesso a essas coisas, é muito doido.
As pessoas não divulgam tanto, talvez.
Acho que não chega, talvez a gente saia procurar. É muito louco isso. Eu abro a internet, brisando outra coisa, eu abro a internet às vezes e não sei pesquisar as coisas. Tipo, eu quero achar uma banda foda, como que eu faço, tá ligado? É isso, eu vou pegar a referência do Me Too, que escuto umas coisas, da galera que posta coisa, mas mesmo com a internet sendo tão fácil, a gente não consegue achar o que a gente quer, velho.
Com certeza. Tem umas coisas que chega do nada também, né? Por exemplo, eu nunca me interessei pela cultura drag. Nunca, na vida. Nunca falei, legal, é uma coisa da hora isso. Meu conhecimento era Transformistas do Silvio Santos, tá ligado? Que tinha no dublagem do Silvio Santos. Era isso pra mim. E eu assisti um filme, eu acho que chama Paris on Fire, é isso? Paris is Burning, que conta como surgiu a cultura drag. E aí, caralho, você fica... Eu achava que era uma coisa de zoeirinha. Não deixa de ser uma coisa zoeira. Mas é extremamente político o bagulho, tá ligado, velho? E eu fiquei em choque. É um negócio que, mano, eu nunca pegaria Paris is Burning, vou pegar, levar pra minha casa, assistir. Nunca farei isso. Foi uma amiga minha que falou, mano, assiste esse bagulho. Só, e, mano, vamos assistir. E o negócio explodiu minha cabeça, cara. Entender, tipo, mesmo de muito de longe, entender mais ou menos o que é a cultura drag, nossa, Foi muito explode cabeças, né? Que, tipo, hoje a gente pensa, nossa, que exagerado, que tosco. Mas ele é feito pra isso. Ele é feito pra tirar sarro de todo esse universo glamuroso que existia na moda, sabe? Tipo, a Liza Minnelli. Ai, que glamuroso. Por que o cara não pode ser também, tá ligado? E tipo, nasceu como uma cultura marginalizada de pessoas pobres, da periferia. E, mano, eu quero fazer o glamouroso também, foda-se.
Mas sabe o que é mais louco? Se você voltar pras cortes antigas, os homens que se vestiam assim, né? Não era a mulher que era assim. Então, a nossa sociedade é isso. A gente vai, cada vez, uma coisa tá em cima, outra tá embaixo ali. Sempre vai acontecer isso, velho. Eles, lógico, não era drag que eles vestiam, mas passavam aquele pó super branco pra ficar com a aparência feminina. A pele super certinha.
Essa mudança, ela se
peruca,
deu...
tudo isso, cara.
Essa mudança, ela se deu a, tipo, o histórico de... Código de vestimenta dos homens, por exemplo, né? Porque antes você podia, como homem, provar o seu status social através da sua roupa. Então você usava peruca, salto, joias, maquiagem. E daí, durante Revolução Industrial e tudo, eles passam a usar terno, todo mundo se uniformizar, e você usa a mulher como o seu exibicionismo do que você tinha de função social. E é daí que surge o tipo, nossa... Você viu o colar da fulana? Tá rico o marido dela, né?
Eu lembrei agora de um bagulho que você falou de trampo de homem, trampo de mulher. Tem um filme Estrelas Além do Tempo que conta a história de mulheres negras que faziam cálculos pra NASA. E tipo, antigamente, quando começou a coisa de cálculo, de TI, de mexer com o computador, era coisa de mulher. E hoje, você vai em qualquer empresa de TI, só vai ver homem, né?
Sim.
E teve essa mudança em, tipo, como aconteceu isso? Da mesma forma que, eu não lembro, acho que foi o Anthony Bourdain que falou sobre a coisa de chefe. Tipo, até se glamourizar chefe, era só a mulher que cozinhava. Daí, quando o chefe começou a ganhar status, aí o homem foi lá.
Nossa,
a gente tinha o status de cozinheira. Até tipo ser isso. Cozinheira era mulher, depois virou chefe.
É, nossa, real.
Pesado. E aí, tipo, mano, se você for pensar, não muito tempo atrás, mulher que mexia com TI, tá ligado? E hoje é uma profissão de homem. E aliás, elas são, tipo, reprimidas por homens que trabalham na TI hoje, sabe? Mas esse filme é foda, Estrelas Além do Tempo, que conta, tipo, tinha uma mina que era muito foda e ela, além de tudo, ela era negra. E aí, tipo, o chefe da NASA meio que, tipo, brigou por ela, né? Porque tinha banheiro, tinha toda aquela treta de banheiro separado, não sei o que lá. Ele falou, não, ela vai trabalhar aqui do meu lado, blá, 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 blá. Que é bem treta esse filme, é muito bom, muito bom.
Assistirei, não assisti não. É, eu queria falar um que mudou muito em questão de olhar pro pessoal com AIDS barra HIV, que já foi um pouco mais velha, que é o Filadélfia. Tipo, nossa, foi um filme que eu fiquei muito... Tipo, como... Porque o que eu via, o que era o que a TV na época vendia, tipo, ah, pessoas com AIDS é porque é promíscua, é porque dá pra todo mundo, e enfim, se droga, não sei o quê. Então, tipo, ver esse filme, e isso também foi coisa da minha mãe, porque ela viu eu, tipo, fazendo um comentário tosco, e ela falou, você vai assistir esse filme pra você prestar atenção no que você tá falando. E mudou muito também, e Sociedade dos Poetas Mortos também. Foi um filme que me impactou demais e fez eu refletir muita coisa.
Mano, esse primeiro que você falou, que eu achei que você fosse falar do Clube de Compra Dallas.
Ah, nossa,
Dallas
também.
Dallas
Diabers
Club.
Não, mas o que eu vi primeiro foi o Filadélfia.
Nossa, mexeu comigo num nível, porque é isso, mano. A sociedade colocou pra gente que as pessoas que eram portadoras de HIV... Eram pessoas doentes, eram pessoas erradas.
Mas é porque no começo da epidemia, realmente, quem pegava morria. Não tinha o que fazer, né?
Exatamente.
Mas isso mudou muito desde aquela época.
E tem um episódio no Grey's Anatomy, volta no Grey's Anatomy. Justamente disso, que na época lá nos anos 80, meu, ninguém podia tratar de uma pessoa que era portadora de HIV. Uma pessoa idética. Você não podia chegar perto porque você não sabia como é que se contaminava. Então, esse tipo de filme, esse tipo de relato, eu acho que traz um bagulho, mano, que realmente muda a nossa cabeça. Porque você pode olhar pro lado e uma pessoa abrir e falar, ó, na real, eu sou HIV positivo, tá? Vou te contar. E você vê que é uma pessoa normal, então são filmes, nossa, que muda nossa realidade. E a Sociedade dos Poetas Mortos é voltar a ter amor pelos professores, né?
Nossa, total. Não? Total, esse filme é bizarro de bom.
É, eu lembrei de um aqui que... Nossa, cara. Eu assisti um seriado por 15 anos. Olha que doideira, né? E quando assisti o último episódio, eu chorei feito um molequinho, cara. Eu chorei tanto. Alessandro, tá tudo bem? Acabou, não vai ter nunca mais. Foi Mythbusters.
Ah.
Eu assisti absolutamente todos os episódios. E, cara, esse bagulho desenvolveu um pensamento crítico na minha cabeça infantil. Muito foda, porque, tipo assim... É o básico da metodologia científica, né?
Uhum.
Isso é isso por causa disso. E esse questionamento, por mais simples que seja, mano, ele te livra de tantos, hoje numa época de fake news, sabe? Eu não me contento com uma notícia de nada que eu não consiga achar mais de uma fonte. Se tem uma fonte, é mentira, tá ligado? Só tem um lugar, só foi uma pessoa que falou, pra mim é mentira. E é um pensamento crítico que, cara, foi colocado em mim. Não lembro quando começou, teve 15, 16 temporadas, alguma coisa assim. Desde o dia 1, do primeiro episódio que... O primeiro episódio que eu assisti foi Correr na Chuva. Que era tipo, vale a pena você andar na chuva e correr na chuva. E correr na chuva é pior do que andar na chuva, tá ligado?
É verdade. Eu passei essa informação que você me deu ontem no carnaval.
É?
Não, quando ela começou a falar assim, gente, correr você só vai pegar mais pingo.
E aí você desenvolve esse pensamento crítico pra tudo, pra vida, tá ligado? E aí quando teve o último episódio, eles fizeram uma montagem com todo, sabe, com vários momentos, eu falei, puta, assisti tudo. E eu lembrei do comendo salgadinho de tarde, com o uniforme da escola, né? Nossa, eu chorei tanto, cara.
Fofinho.
Olha, a metodologia do ensino ali sendo aplicada. Vai,
caralho.
Milton.
Eu... Tive a mesma relação, só que com os Simpsons, eu acho.
É que Simpsons tem até hoje, né?
Então, é que eu agora real parei de assistir, já faz uns 5 anos que eu não assisto. Porque depois de um tempo, ele deixou de ser um desenho que era sobre, tipo, coisas comuns do dia a dia, só que era no desenho. E passou a ser coisas muito fantásticas e...
É verdade.
O que é todo desenho. Mas os Simpsons acho que me trouxe uma noção boa de comédia, assim, mano. Porque todas... Sei lá, depois veio o South Park, depois veio o Family Guy, que tipo, transformou tudo isso, mas a primeira coisa que arregaçou todo mundo assim foi Simpsons, mano. Foi. Que era tipo um bagulho que passava no horário nobre da televisão americana, que era tipo um desenho, mano, tá ligado? Deixou de ser tipo só uma coisa pra criança e trouxe tipo um desenho pra adulto, e aí ele tem uma puta... Tem tipo um monte de referência de comédia foda que você vai pegando, você vai tipo entendendo. Eu achei aquilo ali uma coisa muito foda.
A primeira geração de desenhos pra adulto foi foda, cara, que tinha no Cartoon Network o
Adult Swim,
que tinha a vaca e o frango. Tinha vários desenhos que não eram claramente pra criança, assim. E parecia que, mano, tinha uma coisa reprimida ali, tá ligado? Que essa primeira geração de desenhos foi muito foda, cara.
É que muito desenho hoje em dia é pra adulto, e só que ele é camuflado. Porque, assim, é legal isso, esses desenhos conseguem alcançar um lance que você tem que pensar, que você consegue pensar, e ele te...
Tem camadas,
coisas,
né?
Isso. E a criança vai assistir, sim, ok, tá ligado? Vai ser divertido da mesma forma. Então, consegue. Acho que não tem nenhuma obra que consiga alcançar, tipo, essa abrangência de idade tão grande.
A Pixar faz Adventure isso, Time, né? A Pixar, Adventure, tá ligado?
Adventure Time é isso.
Adventure Time, você bota pra uma criança assistir, ela fica lá um tempão e você fica, mano. Mas
Bob Esponja também, tipo. Mano, é bizarro.
Desenho é questionamento profundo.
Bob Esponja é aquela puta crítica do maluco que trabalha 55 horas naquela porra, vendendo aquela porra lá.
Bob Esponja é muito sinistro, nos negócios
acabou. Exato, tem muita coisa ali.
Nas mensagens ocultas.
Pô, a Hora da Aventura, quantas vezes você não tá assistindo chapado e você fala assim, não, tô só assistindo, tô só passando. De repente, caralho,
velho.
Caralho, mano.
E aí termina,
mano,
do nada.
É.
Tem um arco da...
Anime, gente, anime. Né? Qualquer
aí
um.
Pulo.
Aí, desculpa, qualquer um que você botasse e fala, meu Deus, eu tava só brincando, queria só ver um desenho, mano, agora eu já tô chorando no bagulho. Hajime não dá pra mim, entendeu?
Tem um arco do Adventure Time da Princesa Jujuba que é espetacular.
Ai,
velho,
sim.
Que levanta vários questionamentos da vida. Você fala, caralho, mano, como assim?
Muito bom, ah. Muito bom.
Mas o anime, o japonês, ele tem uma brisa que o desenho pode ter tudo, assim, né? Tem,
sim.
Eu lembro que quando meus primos vieram do Japão, eles estavam viciados em ler mangá, né? E, tipo, eu conhecia Dragon Ball, cara, Cavaleiro Zodíaco, que era de herói, praticamente, né? Só que, puta, a minha prima, ela tava viciada num de advogados, num mangá de advogados. E um outro de uma menina que era judoca. E ela treinava, judô. E meu primo tava viciado num de basquete, velho. Caralho, mano. A gente tem os Super Campeões que a gente assistiu, né? Mas sim, de basquete, era muito doido,
eu,
né?
Tô ligado.
Hoje já é mais.
Ele é bom, esse basquete é bom.
É bom pra caralho, mano. É bom
mas
pra caralho.
É porque o anime.
É esse mesmo.
É porque o anime, ele traz, eu acho que mais ainda do que os nossos desenhos aqui ocidentais e tal, que são bem hollywoodianos e que tem estímulo pra caralho, o anime, ele traz uma questão muito emocional o tempo todo, cara. Seja nos... pra menina, pra menino, tem tudo divididinho ali, mas mesmo assim ele traz questões emocionais muito fortes. Então não tem como não se identificar e não chorar, porque é sempre muito emocional, é muito maravilhoso.
Eu que não gosto de anime, às vezes eu fico vendo print, porque não tem como, às vezes eu fico, nossa, essa frase saiu de um anime. Até me esboça um interesse de assistir. Na verdade, eu já assisti Bleach e eu chorei em Bleach, mas eu não consigo gostar, pegar um negócio assim.
Tem
não
um amigo meu ilustrador que ele tava me explicando os conceitos de anime, né? E aí ele tem um olhão por causa da expressão mesmo, é exatamente pra isso, pra passar toda a mensagem com olhar, né?
Quanto maior a área branca do seu olho, mais você consegue comoção das pessoas. Então aquele olhar, aquele olhão do anime gigante, que é aquele olho brilhante, aquele espaço branco, ele te dá aquela... É igual o gatinho do Shrek.
É, exato.
É a mesma coisa.
Aquele olhão.
E é muito doido do desenho que ele consegue te trazer uma empatia por objetos, às vezes, né? Não é pelo ser humano. Os caras conseguem, sei lá, o Wall-E, por exemplo, que é um robôzinho.
Toy Story.
É que Toy Story ainda... Os principais, eles são humanos ali, né? Eles são brinquedos, mas eles têm a figura, a forma de
verdade.
Humano.
Verdade.
Wall-E, por exemplo, você tem empatia por um robô, cara. Você entende ele como pessoa. Você consegue ler ele como gente. O desenho consegue trazer essa... Porque desenho tem mais abertura de você conseguir construir, né?
Outro filme que muda a vida é o Wall-E.
Mano, Lilo e Stitch.
Oh.
Lilo e Stitch muda muito.
Ô, oh, Hannah.
Quer dizer família.
Tem um que... Tem um que eu assisti que é o filme mais triste do mundo, cara. Que é do... Esqueci o nome, caralho.
Você tá ruim hoje, hein, parça? Você não parece que você não fez a pesquisa.
Eu conheço um litro de lágrimas.
O filme chama Campos de Vagalumes. Cemitério de Vagalumes. É do cara que fez o Chihiro. Esqueci o nome.
Sim,
do estúdio Ghibli. Esqueci o nome do diretor agora, caralho, velho.
Miyazaki.
Miyazaki, do Miyazaki. E é o filme mais triste do mundo, porque, tipo assim, é na Segunda Guerra que se
passa. Mais do que Dançando no Escuro.
É mais do que Dançando no Escuro, juro pra você, velho.
Não, Dançando no Escuro é foda.
Mais do que a Lista de Schindler, por exemplo. Mais do que a Lista de Schindler, porque olha essa brisa. Se passa na Segunda Guerra Mundial, e aí o pai dos caras vai pra treta e a mãe fica doente. Aí ela vai pro hospital e no meio do negócio ela morre. Tem um menino de uns 12, 13 anos e uma menina de uns 5, 6 anos. E o menino tem que cuidar da menina. É a mesma brisa, mais ou menos, do A Vida é Bela. Só que, mano, ele não fala nem porque que a mãe deles morreu, tá ligado? Ah. E aí ele não tem nada. Ninguém quer... Tipo, tá uma criança cuidando de outra criança sem a menor capacidade, tá ligado? E aí ele começa a fazer as mesmas brisas do A Vida é Bela, né? Enganar a irmãzinha. Que tá... E aí ele chama Cemitério de Vagalume porque eles vão morar no meio do buraco que tem, assim. E aí a menina pega vagalumes à noite pra iluminar onde eles estão, assim. E aí eles acordam de manhã com os vagalumes tudo morto, assim, sabe?
Caraca. É triste, cara, bad, dói. Bad, nem vi, já tô
no coração,
bad
aqui. Mano.
Tem filmes que despertam muito isso, né?
Isso me lembra a menina que roubava livros.
Nossa, isso foi um livro que me marcou demais.
É muito, muito, muito foda, porque ela pega justo na época do nazismo, né? E ela é doada, ela e o irmão deveriam ser doados pra uma família que podiam cuidar deles. E aí no caminho acontece um monte de coisa, e a vida dela acontece um monte de coisa, mas ela cria uma pira por roubar livros dos lugares e ler e começar a criar nesse universo dos livros um universo que ela podia participar. Ai, é muito doido e é muito triste, não dá.
Nessa linha de tristeza, acho que você entrar no Brasil me deu uma bagunçada, porque o moleque ele também tá lá, né, largado, e tem a Fernanda Montenegro, que é tipo uma personagem... que faz o papel de cuidar dele, mas ela é super durona, assim,
ela não,
né?
Quer cuidar,
tipo,
dele,
ela não,
né?
Quer cuidar dele e tal. E aí eu lembro que quando eu vi isso, eu fiquei meio que na brisa de, tipo, bom, eu achava que Brasil era só festa e tal, tipo... Porque eu nunca tinha assistido uma peça, até então, brasileira, que mostrasse o sofrimento de uma criança daquele jeito, tá ligado? Apesar de já ter assistido, sei lá, Meu Pé de Lima, aquele lá que é, tipo...
Meu Pé de Laranja Lima.
É, Meu Pé de Laranja Lima, que é puta clássico, mas o Central do Brasil me fez sentir aquela criança e me fez sentir sozinho no mundo, assim. Eu lembro que ela...
Tem também Pixote, né, velho? Que o Pixote é pior ainda, porque o menino que fez o personagem do Pixote no filme, ele não era um ator, ele era um menino... Assim como no Cidade de Deus, eles pegaram bastante gente da periferia e tal pra retratar melhor o personagem, que eu acho isso foda. É, e aí depois tem a história que ele não consegue virar ator de verdade, o ator mesmo, né, não no filme. Ele não consegue virar ator e morre, tá ligado? E aí tem o filme...
Sabia, não?
Contando a história dele.
Sabia,
assim,
não?
A vida do Pixote.
Pixote é uma história, meu, que os caras apelam demais pra tristeza da
realidade.
O
filme já é super triste, porque é isso, fala sobre um menino de rua e tal, com todas as dificuldades e problemas. E o ator passa por isso depois de não conseguir continuar no trampo, tá ligado?
Que louco, né? A gente tá falando de coisas que mudaram a nossa vida e sempre as merda que muda a vida, né? Tipo, e merda impacta tanto... Não deveria ser, né? As coisas boas também deveriam mudar um pouco, né, mano?
Mas, não, é que, tipo, a gente entrou agora no mérito de como impacta, sei lá, na sua vivência de uma forma muito profunda, assim. Mas tem umas coisas, tipo, sei lá, Poderoso Chefão impactou na minha vida pra caralho, porque na minha cabeça eu e mais uns três moleques que estudava comigo quando eu assisti Poderoso Chefão, a gente era os Corleone. Aí eu ficava chamando o parça de Michael Corleone, o cara me chamava de Santino Corleone porque arrumava briga todo dia, tá ligado?
Ah,
aí,
mas
tipo, teve essa durante muito tempo, mano.
Tem um negócio que quando eu tava no colégio, eu li Senhor dos Anéis. E teve mais uns dois ou três moleques que leram Senhor dos Anéis também mais ou menos na mesma época, né? Foi legal que a gente trocava livro também, né? Tipo, eu já li esse aqui, daí o outro não tinha lido, blá, 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 blá. E viram, tem uma coisa de pertencimento ali, né? Tipo, é um código que só você conhece, sabe? Se você e seus parceiros conhecem, Senhor dos Anéis, os Elfos, os Hobbits. E aí, tipo, era ainda mais pra um moleque solitário, sem amigos, foi de
um clube,
foi,
né?
De suma importância, tá ligado?
Tem mais gente como eu.
É, entender que existe... Mano, quando eu fui... Primeiro Senhor dos Anéis... Eu conheci Senhor dos Anéis por causa de uma banda que chama Blind Guardian, que eles fizeram um CD quase inteiro falando Senhor dos Anéis. E eu falei, caralho, mano, que é isso? Eu fui atrás, e aí eu li o Hobbit primeiro, e eu não tinha em português, só tinha em inglês. E aí, um belo dia, eu achei... Quer dizer, deveria ter em português, mas eu não achava pra comprar, né? E aí quando saiu o negócio de vai ter o filme, compraram os direitos do filme, eles fizeram uma edição bonitona lá, com uma capa branca linda. E aí eu vi a primeira vez vendendo, eu falei, caralho, o meu livro tá vendendo, não vou ter que ler inglês. E aí, tipo, o resto da galera comprou e, mano, foi uma felicidade, foi uma sensação de pertencimento, cara.
Meu momento.
É? Nossa, brilha.
Eu demorei pra gostar de Senhor dos Anéis.
Por quê?
Quando eu tentei ver, eu fiquei com medo dos orcs.
Ah, porque você viu criancinha, entendi.
Aí eu demorei pra conseguir gostar.
E quem é fã de Harry Potter? É fã de Harry Potter.
É, quando eu vi Harry Potter 3 no cinema, eu não dormi à noite. Porque fiquei com medo do lobisomem, do Lupin.
Nossa, cara.
Mas ainda assim, saí de lá falando, é o melhor filme. Nem tinha saído todos ainda. E não mudou, continua sendo o melhor filme.
Exatamente, é o melhor filme.
Um filme que também deu um startzinho foi Show de Truman, velho.
Ah, é verdade.
Por quê? Como assim, velho? É o nosso primeiro lance com esse lance de realidade que não é realidade, que você tá dentro, tá fora, você vive uma vida falsa. Nossa, que é os Big Brother, né, mano?
Isso.
Na época que lançou não existia essas coisas, não existia internet ainda desse jeito que é hoje, tá ligado? O Show de Truman é uma doideira, velho.
Foi o pioneiro do questionamento da realidade virtual,
não,
mano.
E as pessoas não queriam que o cara saísse dali, velho. Exato. É o lance de você assim, mano, não tá pensando no bem-estar do cara que tá ali, que passou uma vida de mentira, não, velho. É uma... que você quer que popularize a parada ali, que todo mundo, sua emoção, o seu jeito, tudo, você foda-se.
E o que é o reality se não é um aquário de pessoas pra você observar, né, velho? Exato. E o Show de Truman, ele exemplifica isso e traz o questionamento do, mano, quem tá lá dentro também tá sendo danificado, também tá vivendo.
É o nosso Instagram, que aquilo lá é físico, né? Hoje em dia o Instagram representa isso, só que digital, mano.
Ele é muito pra frentão, porque ele já tava prevendo o quanto a gente ia ficar doente.
Sabe o que é mais da hora? Porque o nome do diretor do programa é Christoph, que ele é tipo Deus, entendeu? Ele tá comandando a vida do Truman.
Nossa, vocês levantaram questionamentos que eu nunca levantei no Show de Truman, cara.
Tá vendo, mano?
Eu só assisti e ok.
Você jura que você só assistiu e ok?
Não,
jura que
isso mudou minha vida.
Nossa, pra mim é tipo o Clube da Luta, Matrix. É o mesmo gênero de filme ali,
é que
ó.
Sabe por quê, mano? Eu tinha uma sensação de que programa de auditório já era isso. O programa de auditório, querendo ou não, já era uma... é uma vitrine de que você vai expor uma coisa que não é verdade. E já era meio que isso. Então a cortina já tinha caído pra mim. Um negócio que obviamente mexeu muito com o meu universo e me tornou uma criança fanática foi Star Wars. Star Wars foi um bagulho que, tipo assim, antes da internet, quando a primeira vez que eu acessei a internet, eu não quis entrar no chat do UOL. Foi procurar sobre Star Wars, cara. Porque foi na... ia lançar o episódio 1. E eu, nessa época tinha o Cinemark lá, né, que eu falei que a gente ia. E eu assisti o trailer várias vezes. Eu mudava de sala pra assistir o trailer de novo, tá ligado? Do episódio 1, que eles começaram a passar o trailer, tipo, um ano antes. Foi muito ridículo, assim. Caraca. E eu assisti muitas vezes aquele trailer, muitas vezes. E aí depois o filme foi uma bosta, tudo bem, mas nada paga o anterior. Mas a primeira vez que eu entrei na internet foi pra procurar coisas sobre Star Wars. Tipo, quem são essas pessoas? O que vai acontecer? Era um mistério que existia pro episódio 1 que, mano, não... nada na minha vida tinha feito eu me mover daquela forma.
A primeira coisa que eu entrei pra pesquisar na internet, assim, foi sobre o Rebelde.
o meu também é sobre música. Eu queria saber sobre Guns N' Roses. Eu descobri várias coisas.
Como
um pouco
que vocês lembram disso, meu Deus?
Não sabe por que eu lembro disso?
E aí eu virei fã mesmo, né? Porque aí tinha internet pra me dar base.
Eu lembro que, tipo, foi um amigo da minha mãe que instalou o modem na minha casa, que era aquele 56K, tá ligado? Que fazia... Daí, tipo, aqui você, ele falou, explicando como é que funcionava, daí ele falou, aqui você procura o que você quiser. Eu coloquei Star Wars. Eu lembro exatamente.
Doideira. Um filme que eu não posso deixar passar, que marcou muito também, é Apocalipse Now, mano. Que é um filme muito foda.
Cara, eu acho muito foda, mas chato pra caralho.
Você acha chato?
É que eu e o William, a gente tem nosso embate sobre cinema, né?
Mano, você tá falando Apocalipse Now, eu tô falando da Rocha, entendeu? É isso aí, cara.
Você falou Star Wars, é isso, né, mano?
Mano, eu adoro filme de... os blockbusters. Adoro blockbuster.
Eu acho que nessa linha de guerra aí, que nem o Apocalipse Now, mano, tem vários, velho. Tipo, Platoon é forte pra caralho.
Platoon é muito... pra mim é muito mais foda do que Apocalipse Now.
Aí depois veio o Resgate do Soldado Ryan também. Nossa.
Band of Brothers.
Mas, cara, eu acho que você precisa assistir Apocalipse Now de novo e Show de Truman de novo, velho. Você não soube assistir esse filme. Porque, mano,
assistiu
o Apocalipse
errado,
Now, velho...
assistiu
cara, ele
errado.
Tem uma profundidade fodida, porque é feito por americanos.
Que lógico que tem, velho.
Sobre um ataque, mano... foda que foi a guerra com o Vietnã, que eles perderam a guerra, é uma visão, assim, sincera do bagulho. Por mais que é óbvio que é ficção, Mas é uma visão americana assumir que perdeu um bagulho que fez cagada, que é o lance das drogas, da napalm. Tipo, o Martin Sheen, né? É que é a história desse filme. Tem um lance que, assim, não sei se vocês sabem, mas esse filme acho que demorou 9 anos pra ser gravado.
Ah, sim, que deu merda,
porque
né?
Porque o Martin Sheen teve um ataque do coração, teve que parar as gravações, que os caras gravavam mesmo no Vietnã a parada. E tem o cara do Poderoso Chefão, o
Marlon Brando.
Marlon Brando, que, mano, é um doido varrido que também não queria gravar e queria gravar. Então, assim, os bastidores desse filme são incríveis. E as primeiras cenas...
Então,
acho que, assim, as primeiras cenas desse filme, acho que são... Aquilo é cinema, cara, que é o Martin Sheen usando droga no quarto, aquele ventilador rodando, a batida dos helicópteros passando, a hélice do... É muito... É, mano, é uma construção fodida de áudio. Queria dar puta. Assistiram essa porra.
Então, eu acho o documentário mais legal que o filme. Juro pra você que o documentário... Você não viu o documentário? Ah, então, o que você tá falando aí? O documentário é muito bom, que conta todas as merdas que aconteceu, que é feito pela esposa do Scorsese. É demais esse documentário.
O Marlon Brando é tão filha da puta que ele queria ser um cara que não aparecia. E aí, por isso que no fim das contas foi aquele bagulho da voz dele lá, né?
Porque da penumbra, né?
É, porque ele não queria aparecer, ele queria ser aquela... Tipo assim, era pra ser um vilão, só que ele não queria aparecer. Como que você vai ser o vilão se aparecer, parça?
Cara, mas ele é um ator incrível, né, velho? É foda, né? É entrar naquela brisa da pessoa e da arte dela.
É histórico do cinema.
E também acho que pensando em guerra tem o Good Morning Vietnam, que é muito
puta,
bom.
Puta, né? Esse é muito bom, velho. Ele é muito bom esse
isso
filme.
Isso muda vidas.
Esse filme é muito bom, cara. E, tipo, é o Robin Williams, né, cara? Ele tá muito bem nesse papel, tipo, um dos melhores papéis da vida dele, assim, cara. É muito bom mesmo, pode crer.
Coração Valente.
Ai, Miguel.
Desculpa, só joguei aqui e saí correndo, é só isso.
Ah, sou.
Por que Coração Valente?
Porque é um puta muito filme.
Foda. É um filme, amor.
Transporting, já que você tá falando de Escócia.
Nossa, meu.
Bem foda.
Discorra sobre Coração Valente, por quê?
Ah, eu quero
é mexer. Muito bom, velho. É só isso, é muito bom. Assiste, tem 3 horas de filme. Realmente, ele é um filme complicado de assistir. Realmente é complicado.
Sabe, tem uma das
mas
melhores...
Mas de guerra, eu acho que é esse lance... Eu curto filme de guerra, mas esses filmes mais antigos, que contam histórias mais antigas de guerra, que era na mão o bagulho... É muito mais tarde que o Marinho.
É, eu também gosto muito.
E
mais.
Os caras iam pra linha de frente sem nada, um
não,
escudo.
Não, os caras realmente, eles tinham pelo que tá lutando ali. Existiam, sim. Assim, sempre existe um motivo, mas tinha um motivo que era deles, assim, de conquistar um território, de voltar à cultura deles. Não ser invadir pra pegar petróleo, tá ligado? É diferente.
Tem uma cena que é espetacular do Coração Valente, que eu sempre questionei muito nos filmes, né? Tipo, quando alguém vai morrer, a cena tem que ser, você não vai passar por aqui, você vai pagar por tudo que você fez, não sei o que lá, não sei o que lá. Tem uma cena que o Mel Gibson pega o vilão, bota ele no tronco e passa a faca na garganta e já era.
É
sai
isso,
andando
é
como se nada, tá ligado?
Você espera que vai ser uma puta luta aí dos dois,
exatamente.
Não, é só
pino. Ele vai lá, vral.
E
você vê que ele tá cheio de ódio, exatamente porque ele tá com tanto ódio, ele vai lá e só vral, você não vale mais nada além disso, cara. Isso é muito bom. Mas o Mito falou transporte. Em transporte também teve um negócio que me apresentou as drogas.
Transporte. For a dream.
Depois que eu vi esses que eu tinha falado do Diário de Adolescente aos 13, eu cheguei na locadora e falei assim: eu quero ver vários filmes sobre droga. Aí ele me deu transporte, me deu.
Hacking for a Dream.
Hacking for a Dream, exato. E. Ah, tinha mais um, que foi meio bosta, na real, acho por isso que eu esqueci.
Pra traumatizar mesmo.
O transporte, pra mim, ele tem um. Aquele negócio que você tava falando de, tipo assim, ser parecido com a realidade, não sei o que lá, ele, pra mim, ele sempre foi assim, eu imaginava que tinha pessoas que viviam daquele jeito até a cena da privada. Na cena da privada, cagou tudo, falou, não tem nada a ver isso aí, aí, tipo, voltou, tá ligado?
Nossa, eu acho brisa essa cena.
Bicho de Sete Cabeças, né?
É...
Que é brasileiro, Rodrigo Santoro, que é baseado num livro também, que é a história de um menino que é internado no manicômio porque ele fumou maconha. Assim, fui bem raso, mas é o lance dos pais não saberem lidar com a situação, não saber o que fazer, então vem a primeira pessoa da família e fala, tem que internar ali no lugar e tal, e coloca e aí a família não tem dinheiro, então o lance de tem que ser onde vai dar pra colocar ali pra salvar a vida dele, né?
Me passaram esse filme como, na verdade, um alerta sobre maconha. Pode e crer, é o contrário o bagulho, né? Ele é tipo, não, calma, seu filho fuma baseado, você não bota ele num lugar de dependente químico. Enfim, e eu fui passada por uma psicóloga na escola, esse filme do tipo, não usem drogas porque vai acabar assim.
Eu acho que nessa linha aí, que nem a gente falou, o Hacking for a Dream, ele tem ele cumpre o mesmo papel, porque aí mostra, tipo, a parada da dependência em vários níveis, né? Tem o moleque que é viciado em heroína e várias outras drogas, mas heroína é a pior. Tem a mãe dele que é viciada em remédios de televisão, tá ligado? Que ela fica naquela doideira dela de achar que ela vai participar do programa e não sei o quê. Tem a própria namorada dele também, que é viciada, acho que deve ser heroína também. Então, tipo, aí ali joga muito a brisa que a gente... Ali eu aprendi um argumento sobre, tá, quem que tá viciado em quê e o que é pior, né?
Quem que usa essa ferramenta pro bem e pro mal, né?
Cara, eu nunca vou usar injetáveis por causa desse filme, cara.
Não,
dá uma zica no braço do maluco. Nossa!
É, bizarro.
Jamais.
O Diário de Adolescente, ele me deu, tipo... Foi muito da hora, porque aconteceu as duas coisas no filme. Tipo, quando ele usa a primeira vez, o jeito que descreve, o jeito que é gravado, que é a cena dele correndo num campo todo florido, não sei o quê. Ele falando que é a melhor sensação, tipo, como se fosse 10 mil vezes um orgasmo e tal. E só que depois mostrar o tanto que ele ficou na decadente por causa da droga, é bom, que eu falei, nossa, caralho, quero usar isso. Aí depois, tipo, nossa, caralho, que bad, não quero, nem fudendo.
Mas questiona muito isso, né? Ai, é maravilhoso. Ah, não, não quero mais.
Eu lembrei de um documentário que eu assisti que chama Prisioneiro da Grade de Ferro. Ninguém já assistiu?
É bom.
Não.
Que é um...
Você puxou o microfone já eu... No ar, assim.
Ele é um documentário que o maluco foi nas penitenciárias e fez um curso de vídeo com os detentos. Depois largou a câmera com eles e falou, grava aí a sua vida, mano. E aí é um documentário feito pelos próprios detentos, né? E, mano, mostrando o cotidiano deles. E, mano, você fica assustado com o bagulho. Você fala, não é possível que aconteça isso no universo, mano. É muito chocante, assim, sabe? Eles fazendo cachaça de arroz.
Maria
pegam...
Louca.
Como chama?
Maria Louca.
Maria Louca. Eles pegam o arroz da comida e deixam fermentar e fazem cachaça. Tem uma cena que ele deixa a câmera gravando e fala assim, ó os rato. Daí passa um rato. Aí passa dois. Aí passam 50. Você fala... Ah. Olha onde os malucos vivem, cara.
Caralho, que pesado. Eu lembrei o que eu ia falar. Esse filme que você falou de Columbine, ele é o que é, tipo, ficção, né? Que foi gravado. Ou é aquele que é o documentário?
É o do Michael Moore. O elefante é o ficção.
É muito bom.
Porque eu não sei se foi o que eu assisti. Eu sei que na época, quando eu descobri desse bagulho, eu comecei a pesquisar muito. Eu fiquei muito fissurada, porque eu queria entender como que funcionava a cabeça de uma pessoa que é depressiva, mas que quer prejudicar o outro e não a si mesma. E aí,
nossa. Tipo,
Verdade, eu sempre tava consumindo aquilo, porque o que eu mais tendia a fazer era me prejudicar mesmo. Então foi uma brisa que eu falei, caralho, deixa eu ver como que acontece. E aí pesquisando, eu vi um documentário no YouTube, tipo, muito caseiro. Só que falaram que pegaram, tipo, as imagens reais, porque eles gravaram, né, todo o processo deles planejarem o atentado na escola, eles gravaram numas câmeras. E esse foi muito impactante, porque acho que por ser mais caseiro já me impacta mais.
Tipo, eu poderia fazer isso.
Exato, tipo, acho que deixa muito real. Aí eles pegaram as imagens, algumas imagens reais do tiroteio mesmo, de dentro da escola lá das câmeras. E eu fiquei muito assim, tipo, fissurada, fui pesquisar sobre músicas do caso e vi várias pessoas fazendo músicas para as vítimas. E o Blink fez o Adam Song, que é dos moleques de Columbine, tipo, pros moleques, que ele fala, tem uma parte no documentário que ele fala, ah, por favor, mãe, se você, né, já vê esse vídeo, você vai saber, desculpa, você não tem nada. E, tipo, no Blink ele fala, please tell mom this is not her fault. Então, tipo, sei que você tava pensando que eu tava fazendo qualquer coisa no quarto, derramando meu suco de laranja, não sei o que tem. E, no fim, ele tava planejando um atentado fudido. E o mais bizarro também de saber o quanto que o que era mais perturbado pegou o que era depressivo e com, tipo... Fez um moleque seguir todo o plano, falando, não, isso vai melhorar. E eles, antes de atirar na galera, eles perguntavam se a galera acreditava em Deus. Se a pessoa falava assim, eles atiravam.
Que louco. Como se, tem sempre um que manipula o outro,
sim,
né? Tem sempre...
E aí tem uma banda que é o Flyleaf, que eles fizeram uma música que chama Cassie, que fala, porque uma menina que morreu chamava Cassie, e o amigo dela fingiu de morto, ele levou um tiro, ficou paraplégico, ele fingiu de morto. E por isso ele viu tudo, ele perguntando, ah, você acredita em Deus? E a Cassie falou, e aí no refrão da música fala assim, você acredita em Deus? Estava escrito naquela bala, a Cassie disse sim e a bala entrou nela, tipo, é muito pesado.
Isso me faz pensar que esse moleque que convenceu o outro, ele era o V e o outro mano era a Natalie Portman.
Aí. Tem outro filme nessa pegada também, que é o Kevin.
É
muito bom.
Precisamos falar de Kevin.
Que assim, é o lance da... É muito... Tem algumas discussões boas no filme, que é o lance... Da mãe que teve um filho e não queria ter o filho. Pode tipo, o lance da rejeição. Como isso é normal e a gente tem que trazer isso, essa discussão. Exato. Porque não é porque você teve um filho que, nossa, estou feliz e minha vida começou de novo. Não, tem um monte de problema ali, sua vida vai mudar.
Até pela obrigação de ter filho.
Tem depressão pós-parto, então tem um monte de discussão ali. E como isso gira na cabeça dele, que ele faz ele entrar na escola também e mata um monte de gente. Pra chamar a atenção da mãe e punir a mãe, tá ligado? Também é um filme muito bom.
Pesado,
também.
Pesado,
é. Cara, eu descobri que eu não assisto filme que me faz sentir mal, cara.
Cara, eu sei um filme que você me indicou que é muito bom, mas faz sentir mal.
Qual?
Old Boy, velho. A trilogia da vingança.
Ah, tá.
É bom pra caramba, é. Você gosta, você me indicou, você inclusive parece o japonês quando tá preso. É você ali, eu tenho certeza.
Mas Odaisu.
Mas sabe por quê, cara? Que querendo ou não, Old Boy, você sai com gosto de...
Dever cumprido.
É, a trilogia inteira é isso. Quando é sentir mal só por sentir mal, tipo Requiem pro Sonho, eu não vou assistir nunca mais, velho. Nunca mais vou assistir. Kids, todos esses filmes, Transporte, eu não vou assistir nunca mais, cara.
Nossa, eu gosto, eu adoro.
Tem alguns filmes que eu não quero assistir nunca mais, mas pelo conto de perder o que eles representaram pra mim naquela época. De não voltar e falar, putz, isso aqui agora, hoje em dia.
É, aos 13 eu vejo hoje, tipo, eu já fico me questionando como eu tava fodida mentalmente de glorificar aquele filme e achar, nossa, e tal, tipo... A mina se drogando e cada vez querendo ser mais...
Parece... Mas tem uma lição de moral no filme, não tem?
Ah, tem, de você não se deixar levar pelos outros, sim, né? E conversar sobre seus problemas com a sua família. Porque no fim ela poderia ter conversado com a mãe dela, mas ela tava lá se cortando e se drogando loucamente porque foi a válvula de escape que ela achou mais fácil.
Ah, tem um filme que chama Expresso, já que você tocou nesse lance de droga, que é mais ou menos sobre... É sobre droga. Que é Expresso da Meia-Noite. Que é um menino que vai... Que falou assim, ah, vou tirar uma grana, vou viajar e vou levar um haxixe aí pra passar. E aí ele é preso na Turquia, se não me engano, e as leis lá são super pesadas, e ele fica numa prisão normal, mano. Então é a história do cara sendo preso por tráfico de droga. É pesado o filme, nossa, mas muito bom também.
É, teve um filme que mudou a minha visão sobre a maconha, que tipo assim, maconha pra mim era muito errado, muito, muito pesado. Você fuma maconha, você vai pro inferno, não sei o que lá. E aí tem o Todo Mundo em Pânico, né? Que tem, tipo assim, foi a primeira vez que eu vi a maconha sendo tratada com normalidade. Porque mesmo nos outros filmes em que tem a maconha, é sempre numa conotação meio negativa. No Todo Mundo em Pânico, não. É tipo, as pessoas estão fumando e só estão fumando. Sabe, acho que foi a primeira vez. Porque eu assisti Todo Mundo em Pânico antes de assistir os filmes do Cheech e Chong. E aí foi a primeira vez que eu vi, nossa, a maconha, as pessoas estão dando risada, fumando no aquário, tá tudo ok. Ninguém morreu, tá ligado? Quer dizer, todo mundo morreu, mas não por causa da maconha.
Eu lembrei que eu ia falar, é um filme que me marcou muito e foi também quando caiu o véu da realidade, sim, que foi Chamas da Vingança, que eu descobri que, nossa, é muito bom. É com Denzel Washington, se eu não me engano, com a Dakota Fanning. E, tipo, o personagem da Dakota é filha de um magnatão lá e ela é sequestrada. E esse cara, que é o Denzel Washington, é contratado pra resgatar ela, que era motorista, mas ele era meio, tipo, policial e tal. E, mano, nossa, esse filme é muito pesado. E outro também eu não sei se é Desejo de Vingança, eu acho. Que é o que a mina vai pras florestas e é estuprada por um monte de cara.
Ai, não, não quero nem saber disso aí. Sério? Não quero nem saber disso. Nossa.
Esse filme, ele é muito gratificante, cara. Porque você fica puta, mas na hora que ela se volta, que ela volta pra se vingar, puta que o pariu, é só coisa maravilhosa de se ver.
Quer ver o William desmaiar? Quer ver?
Não, fala, nem fala, nem fala. Eu sei, não quero.
Eu já
quero.
Sei qual é,
eu
também.
Não quero.
Mônica Bellucci.
Não quero. Não quero.
O Mitu tentou me agredir com o microfone aqui, bateu em mim. Não, mas eu ia falar disso, velho. Era isso que eu ia falar também.
Eu parei de assistir no meio.
Então não assistam Irreversão. E muito menos a cena de...
Irreversível.
Irreversível e muito menos a cena de estupro.
Nossa, com Mônica, cara, jamais.
É muito bom esse filme, tem que assistir sim. Assiste.
Vejam. Eu assisti 10
cara,
segundos.
Cara, eu acho que é a cena de violência sexual mais forte que eu já vi.
Eu acho que eu não assisti esse.
Cara, vejam.
Nossa, não vejam.
Mas o filme é forte. Não. Violência também, violência.
É muito, muito pesado.
Vejam pra não normalizar os coleguinhas de vocês fazendo isso. Então vejam.
É. Falando em violência, tem esse filme, né, que tipo, porra... O começo é o cara explodindo a cabeça do maluco com um extintor, depois tem, porra, estupro, tem muita violência, mas é Laranja Mecânica, né, mano?
Nossa, esse daí é muito perturbado.
Todos
socorro.
Os tipos de violência, e aí você que lute pra entender tudo isso. A cabeça do Alex, o entorno dele, a política, né? Tipo,
a violência maior eu acho que é da sociedade ali, né, cara? Tem um que também que eu assisti, e aí tem um plot twist... que me deixou muito perturbado e eu queria desver, mas não é mais possível. que é A Pele Que Habito.
Ah, muito bom também.
Não, que, mano, tem um plot twist e fala, quero desver. Eu queria assistir 15 minutos desse filme.
Não dá. Não dá pra não entender mais.
E é tipo assim, é muito, muito violento, é muito pesado, é muito, sabe? Tipo, você perde fé um pouco na humanidade, assim. Você fala, não, não precisa disso, cara.
Mas Old Boy é muito isso também, mano.
Então, mas Old Boy, você termina com um gostinho de tudo deu certo.
Mas o plot twist é tão podre quanto. É o cara com a filha, tá ligado?
Ah, não, A Pele Que Habita é pior, velho. Ai, é, dói muito, mano.
Centopeia humana.
Já vamos pra uma área trash.
Eu acho que não me doeu tanto do A Pele Que Habita, porque eu previ. Que era esse o plot point.
Eu não previ, cara. Eu tava inocente. Eu tava acreditando nas flores, na humanidade ainda.
Assim como aqueles 7 vidas lá do Will Smith, que tipo, eu descobri em 10 minutos que ele ia se matar, mano. Eu falei, puta, esse maluco vai se matar e vai acontecer isso. E aí tinha uma mina assistindo comigo na época e ela falou, por que você fez isso? Eu falei, porque eu não sabia que era isso. Eu imaginei, se eu fosse um roteirista preguiçoso, eu ia fazer isso.
Sou roteirista,
eu não faço
querida.
Mais isso com a minha mina nem a pau, que ela fica putona também quando eu faço isso. Vamos fechar esse podcast aqui, que a gente já esticou bastante, né, mano?
Mas... Acho que não precisa nem dar dica no final do...
É, foi inteiro. Foi a lombra de uma hora esse episódio aqui, né, mano?
Se você conseguiu contar quantos filmes a gente citou aqui...
Né?
Não, e se você não conseguiu contar, você vai ter que escutar de novo pra ir anotando todos os filmes.
Exato.
Porque não teve nada aqui que não foi bom, tá ligado?
É verdade. Mas despeça-se, Miguel, então.
Falou, galera. Tchau. Boa semana.
E Tutinho.
Falou, seus noia. Um abraço.
Marcelo.
Tchau, pessoal.
Fernando. Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12, segue também na minha pessoal, @Will, muito nerd lá no Marvel Super War. É nóis. Nice.